Chegou a hora da premiação mais esperada do ano, o Podcast Awards 2019, premiando todos os filmes do ano passado com as categorias que realmente importam. E dessa vez a festa tá animadíssima, muita gente famosa por aqui, todos sentados apreensivos pra saber quem vai levar o troféu pra casa. E olha só quem eu já encontrei por aqui, Mia Mello! Tudo bem, Mia? Tá ansiosa?
Gente, eu tô tão ansiosa pro Podcast Awards desse ano. Gente, tô até de vestido longo. Eu tô muito curiosa pra saber quem vai ser o melhor vilão dessa vez.
Ah, eu também tô super ansiosa. E olha quem eu encontrei aqui, Gregório do Vivier. E aí, Gregório, mais um Podcast Awards, né?
Ah, eu não perco um Podcast Awards por nada. É minha premiação preferida.
Ah, tá certíssimo, Gregório. Ninguém quer ficar de fora, né? Inclusive, é isso que eu tô vendo aqui na minha frente, Matheus Solano! E aí, Matheus, você também aqui pelo Podcast Awards?
Ah, não, pra mim é um prazer gigante. Eu não perco nenhum Podcast Awards por nada. É sempre comida de primeira, bebida de primeira e os convidados mais do que luz. Ah, gente, desculpa, eu vou ter que interromper porque eu tô vendo ali a Salma Hayek e eu preciso pedir desculpas pra ela por uma gafe cometida no Podcast Awards do ano passado, quando eu a confundi com a Penélope Cruz. Oi, Salma!
Bom, vamos deixar o Matheus então se entender lá com a Salma, porque eu acabei de encontrar, gente, aqui um dos maiores nomes da internet, o Azaghal do Jovem Nerd.
Oi, tudo bom?
Você também tá curioso pra saber o resultado da premiação?
Hã? Não, não.
Ah, não?
Não, não. Eu vim pra dizer pro pessoal ouvir o Nerdcast. O Nerdcast é muito melhor! É muito meu! Ouça o Nerdcast de cara!
Ah, ok. Bom, eu acho que já chega de entrevistas por hoje, né? Porque já tá na hora de começar o Podcast Awards 2019. Tá todo mundo aqui, quem não entrou vai ficar de fora. E eu mesma já vou garantir o meu lugar, com licença. Então vamos lá? Podcast Awards 2019, ao vivo, no Podcrastinadores.
Bora, galera, a gente tá atrasado!
Vamos, anda, gente!
Porra, Elvis, tu trouxe esse teclado aqui, cara!
Pô, foi difícil escolher qual teclado que combinava melhor com a roupa.
O teclado é preto, combina com qualquer roupa, cara, pelo amor de Deus!
Esse teclado, vamos correndo, rápido, já começou!
Corre!
Cara, que você tá tocando, Elvis?
Ué, Carruagem de Fogo, música pra correr.
Porra, Carruagem de Fogo é pra câmera lenta, cara, a gente precisa correr.
Pronto, ó, toma aqui na porra.
Opa, 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 opa. Quem são vocês?
Pô, nós somos os podcastinadores, cara. A gente tinha que estar aí dentro.
É o podcast que criou esse prêmio.
Podcast? Amigo, isso aqui é uma premiação importante. Só entra a celebridade, tá? Por favor, dá licença.
Como assim?
Abre essa porta aí, cara.
Dá licença.
Ai, ai, ai. Não empurra. Não empurra.
Dá a mão na minha bunda.
Gira a mão no teclado. Ai, gira a mão no teclado.
Ai, ai, ai. Não, deixa esse teclado aí. Senhores, a quarta edição do prêmio mais legal do cinema e da TV, na nossa opinião, claro, o Podcast Awards. Eu sou o GG e aqui comigo, vestidos de pinguim, estão Fernando Caruso.
Eu tô fazendo meu discurso em Libras, desculpa, vocês não puderam.
Ai, que elegante.
Pô, cara, em Libras não, tem que ser em real. Você tem que ser nacional.
Mas o
nacional,
presidente
nacional.
Já soltou um decreto aí, não vai ser mais real o nome da moeda, vai ser fake. Os padrinhos vão pagar 50 fakes.
Pô, na moral, essa não deve valer nada, deve ser uma mentirada essa moeda.
Eu não sei, eu sei que vai ser uma facada.
Eita!
Uma feicada.
Você
vai ser
foi,
a feicada.
Você foi lá, Elvis.
Elvésio, parente.
Eu quero saber no fim da noite quem é que vai ficar assim. We are the champions, my friend.
Conseguiu meter um tecladinho hoje, cara.
And we'll keep on fighting till the end.
A pergunta podia ser mais simples, cara. Podia ser só, quero saber quem é que vai ficar no fim da noite, porque as premiações todas duram 17 horas. Ninguém aguenta até o final.
Ainda mais se tiver teclado toda a premiação, né?
Mas tão padrinho reclamar do tecladinho do Elvis que acorda toda vez que tem tecladinho.
É, ele toda faz vez. Né?
Hoje não tem bloco de quadrinhos, mas tem o teclado.
A gente tem que fazer umas gravações presenciais, porque ele não vai conseguir trazer o teclado.
Não, não faz isso não, cara.
Olha,
porra.
Existe Keitar pra isso.
Keitar?
Depois pesquise no Google, Keitar.
Deixa pra lá.
Aquele teclado farofa que você coloca no pendurado no ombro, que tem uma guitarra.
Ai, aquele que parece uma guitarra, tipo do cara do polegar usava?
Isso. O cara do polegar, exatamente.
O Keitar aciona o gaydar.
É, eu ia falar isso agora, eu conheço.
Eu preferia falar em Rick Wakeman, mas você prefere se sua referência é dominó? Ok, segue.
Então tá bom.
New Kids on the Block.
E Tibério Velasquez.
Eu tô vendo que a decisão dessas categorias esse ano vai ser uma guerra infinita, hein?
Já deu a dica, hein?
Spoiler!
O discurso de agradecimento vai ser: ah, eu queria muito agradecer, eu não estou me sentindo muito bem, senhor Stark.
Hoje a gente vai premiar os melhores e piores do ano de 2018.
É, muita coisa vai ficar de fora, então não adianta reclamar, que a gente já avisou já aqui que vai ficar de fora mesmo. A gente que escolhe, que é quem entra. Os padrinhos, eles têm um dizer, né? Eles podem acrescentar uma categoria, mudar ali um voto e tal.
Inclusive, a lista desse ano foi feita em conjunto com os nossos padrinhos. Lá no nosso grupo de padrinhos, cada um sugeriu uma categoria, cada um sugeriu participantes dessas categorias, e aí o bolo, os maiores votos estão aqui nesse episódio pra você.
Por isso que eu tô vendo todos eles aí, de smoking, vestido de gala e tal. Vê gente até de Nova Zelândia.
Não, não, esses são os garçons, cara.
Ah, a gente botou os padrinhos pra trabalhar, então. Legal. Os padrinhos estão servindo os nossos convidados.
É. Pô, convidados de honra, você não viu aí, não?
É.
Então a gente se encontra lá no palco. Daqui a pouquinho é só o tempo de retocar a maquiagem aqui no camarim. E chegamos a mais um Podcrash Awards. Se você não ouviu as edições anteriores, o link para elas está aqui no post do episódio. Confere lá. Essa edição contou mais uma vez com a incrível Mariana Cabral, que está sempre nas premiações com a gente. Obrigado a ela e também a todo mundo que emprestou a voz, como a Mia Mello, Gregório do Vivier, Matheus Solano, Dave Pazos, Felipe Maia e Ricardo Juarez. Muito obrigado também ao Marcelo Pereira, a mente por trás das nossas capas em 3D, sempre dando um toque espetacular aos nossos episódios. E um agradecimento muito especial também a Bianca Marota, uma ouvinte recente nossa, programadora e que deu uma força muito legal pra gente no site. Muito obrigado, Bianca, por ter arrumado a casa pra gente lá no WordPress. E por fim, muito obrigado aos nossos padrinhos, aqueles que são os responsáveis por esse projeto existir até hoje. Muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Milão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom e Gustavo Basso. Aos nossos Super Saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Daniel Martins, Marcelo Parreira. Aos nossos Mestres dos Magos Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic. E finalmente ao nosso Super Thanos Lucas Lima. E se você se tornou um padrinho recente e seu nome ainda não tá aqui, segura só um pouquinho que assim que tivermos a virada do mês, a gente regulariza o status de todo mundo. E se você ainda não é e se diverte com esse podcast e acha que tem condições de contribuir com qualquer valor a partir de R$1, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores. A sua ajuda é extremamente importante pra gente. Por exemplo, talvez você tenha reparado que o áudio do Elvis melhorou consideravelmente em comparação aos últimos episódios. É porque agora a gente tem um Tascam, um gravador digital, graças, é claro, ao apoio dos padrinhos. O propósito é justamente esse, melhorar constantemente a qualidade desse podcast. Então é isso, pessoal. Já estão me acenando aqui para voltar pro prêmio. Voltem pros seus lugares, que o show já vai começar.
I'm they never wanna leave.
Na vida só existe três certezas: a morte, o especial do Roberto Carlos em dezembro e o Pod Crash Awards em janeiro. Nesse período de premiações diversas, o nosso prêmio se esquiva do lobby da indústria e traz aquelas categorias que deviam existir em toda premiação decente.
E esse ano, inclusive, a gente escolheu aqui as categorias a dedo, porque assim, às vezes quando você chega lá, ah, quem foi o melhor ator? Não importa, quem quer saber disso? A gente quer saber qual é, por exemplo, a melhor sequência de ação do ano.
É, e na verdade esse a dedo foi pra digitar no computador enquanto a gente tava votando. Ah, não, deixa eu falar.
Eu quero ver se o Oscar tem uma planilha de Excel tão complicada quanto a nossa, rapaz. Isso aí é muita dedicação. Horas a vida debruçada nesse computador aí.
O Oscar erra na hora que vai entregar um prêmio de melhor filme. Imagina só o que ia acontecer com o GG se alguém errasse na hora de entregar o melhor filme pro melhor podcast award. Não, não ia rolar. Não ia rolar. Essa pessoa não ia sobreviver até o dia seguinte.
Ia tomar uma estalada de dedos. Mas vamos então ao primeiro prêmio da noite: melhor sequência de ação.
Eita, já começou começando, não teve número musical.
Não, fala de número musical não, cara.
Opa, número musical, porra, vamos lá, qual que a gente vai levar hoje?
Não podia falar isso. Ai, caramba, ele pegou mesmo.
Eu tava até guardado, tá?
Alguém puxa aquele gancho dobrado, né, atrás da coxia, que arranca o Elvis do palco.
Pelo pescoço, né?
Então vamos então para nossa primeira categoria da noite.
Melhor sequência de ação. E os indicados são Lara Croft e a Fuga da Caverna, Tomb Raider. Que eu não assisti. Essa cena é maneira?
Pô, quando ela usa aquele machadinho pra fazer aquele salto igual no videogame. Muito foda aquilo. É,
mas não ganhou porque eu sou contra. Não sei se alguma coisa seja Fuga da Caverna, que eu acho que vai contra o meu site. Então, se ela estivesse correndo na direção da caverna. E você, Tibério, devia estar nessa batalha junto comigo, tá?
Sim, mas a Lara Croft, tudo bem, cara. Inclusive, saiu um post da Lara Croft na época do filme lá no café.
E ela fugiu mesmo assim. Nick Sax mata os irmãos Scaramucci e sofre um ataque cardíaco em Rap. Essa foi uma sequência de ação, assim, colocada assim só pra constar, porque Rap, essa série da Netflix, é inteira uma sequência de ação, né?
É, esse eu ainda não vi, eu preciso ver.
Porra,
o Rap ficou muito legal.
É, cara, você tem que ver.
Eu sei, eu vi, depois daquele episódio das indicações do Netflix, eu botei pra ver um trailer, achei maneiríssimo o trailer, só que cadê tempo? Eu preciso de um dia com 38 horas. Essa história de ter um dia com 24, onde a gente dorme, sei lá, 7, não dá.
Tu fica vendo essas porcarias de terror aí e não vê para da maneira.
Tira 3 filmes coreanos da tua lista, tu consegue ver 18 séries. E o próximo concorrente é a Castle Run, do Han Solo. A tão esperada Castle Run, né? A corrida de Castle feita em 12 parsecs. E aí a gente entende por que ele usou a medida de distância ao invés de uma medida de tempo, com toda uma confusão de buraco de minhoca, o caramba, 4. Legal.
Isso.
Mas não ganhou. Outro concorrente foi a interrupção da negociação do Vibranium na Coreia, no filme Pantera Negra.
Cara, essa cena foi bem legal. Inclusive, foi um plano sequência todo ali, né? Que ia o Okoye lutando lá em cima.
Que é no, tipo no cassino?
Isso.
É, no cenário que parece Kill Bill.
Kill Bill, né?
Ah, é verdade, Kill Bill. Parece Kill Bill. É bem... Essa cena foi bem maneira.
Bem maneira.
Outra cena bem maneira foi a corrida, a primeira prova de jogador número 1.
Cara, que cena maneira, que corrida maneira, que coisa empolgante, que coisa bem feita, que solução maneira do cara fazer o cheat do jogo por baixo. Que coisa, cara, muito maneira essa cena.
E você vê toda a corrida toda de novo, né, por de trás pra frente ali, né? Quer dizer, ele indo de marcha ré ali e vendo por de baixo, né? Isso foi legal.
Isso,
também.
Maneiríssimo.
Outra perspectiva.
É, e as referências, né? Teve, acho que o carro do Vic Vigarista também, não foi? Não lembro agora, misturou tanta coisa.
Teve um monte, tinha o Batmóvel, tinha o furgão do Esquadrão Classe A, tinha a moto do Akira, tinha um monte de coisa.
Pô, a moto Akira, foda.
E o vencedor de melhor sequência de ação do Podcast Awards 2019 é... Todas as lutas em Guerra Infinita. Isso eu quero já dizer que realmente foi muito injusto eles terem colocado essa opção, né? Porque, veja bem, não é uma luta em Guerra Infinita.
É, eu também achei desequilibrado aí. Tinha que ter escolhido uma luta, porque é pra dar chance pros outros.
Mas ela ia ganhar do mesmo jeito.
Talvez o Thor chegando com o martelo, quer dizer, talvez o Thor chegando com o machado, talvez eu já ganhasse, mas botar todas aí não vale.
Realmente.
Aí é W.O.
Todas não vale.
Mas sabe, eu quero já defender a gente pra nós mesmos, que assim, isso aqui vai servir muito pra atender uma frustração nossa de que a gente não vai ver Guerra Infinita ganhar nada no Oscar. Então, eu acho que é no mínimo justo que a gente corrija essa injustiça do universo aí. Então, todas as categorias que for possível Guerra Infinita ganhar, Guerra Infinita vai ganhar. Já vou avisar.
Caramba, já sim? Declarando?
Na marcha.
Já.
Isso é golpe. Isso é golpe.
Até as categorias tipo filme estrangeiro, Guerra Infinita vai ganhar. Se passa em outros planetas, pode ser considerado filme estrangeiro.
Wakanda é estrangeiro.
É, pronto. O protagonista é de Titã, cara.
É, verdade.
Temos que ver se os nossos padrinhos votaram também a Guerra Infinita pra tudo, hein?
Votaram.
Eles votaram em peso, cara. A metade que não votou desapareceu. Brincadeira da parte, todo mundo concorda que as sequências, as lutas de Guerra Infinita foram todas muito boas, cara.
Foram sim. E a gente já viu que a Marvel sabe fazer cena de luta direito, né? Então, eles capricharam numa coisa que eles já sabem fazer, eles capricharam de verdade no filme final.
Pô, mas sabe umas cenas de ações legais também? É Aquaman.
É verdade.
Aquaman tem umas cenas boas.
As lutas de Aquaman foram bem boas.
Foram bem boas.
Surpreendeu bastante.
Não são uma Marvel, assim, mas são boas.
Não, foram boas, foram boas. Foram inventivas.
Inventivas, é bem a palavra que eu tava procurando. Mas ia perder pra Guerra Infinita, né? A verdade é essa.
A segunda categoria da noite é melhor sequência de humor. Não confunda ação com humor. Às vezes humor tem ação, às vezes ação tem humor, mas não necessariamente são a mesma coisa.
Muito bacana essa piada da produção de colocar o Tibério pra anunciar a melhor sequência de humor. Realmente a inversão da inversão da inversão.
Acho que os ouvintes devem assim, puto, tomara que não tenha sido ele a votar.
Não, não fui eu não. O primeiro indicado de melhor sequência de humor de 2019 é pra ver ou pra comer? Tio Tibério.
Que filme é esse,
só ele não, tá filme rindo. Que me interessa. É que essa é muito boa.
Não, não é.
Não faz nem sentido, cara. Não foi em filme nenhum. Faz.
É aquelas categorias que é só Tibério. É. Categoria Tibério, prêmio Tibério.
Lógico que não. Pegar um filme da minha família do Natal desse ano teve.
Ah, sua família fez filme. Sua família ainda usa uma Super 8.
Vai lá, cara.
Não, que Super 8? É aquela fitazinha, cassete. Beleza. Mas de verdade foi duelo de dança em Touro Ferdinando.
Olha aí, eu não vi essa
eu
aí.
Eu também não vi essa.
Muito engraçada essa cena. Muito. O filme inteiro é engraçado. O filme do Carlos Saldanha. O filme inteiro. Só que essa cena... É um troço bizarro. Vale a pena ver. Cata lá no YouTube, que a cena é muito, muito boa, muito boa.
Tá aí. Vou ver.
Foi bem votado pelos padrinhos.
Pô, Carlos Saldanha, né? Bonzão, né, cara?
Carlos Saldanha. É o mesmo do Rio, o mesmo do A Era do Gelo.
É ótimo.
A cena é legal. O Vess se empolga bastante com ela, mas não é tão legal assim. Vai um pouco mais devagar que você, de repente, acha graça dela. É.
Detalhe que você não tá só criticando o Vess, tá criticando todos os padrinhos que votaram nela.
Mas é o Tibério julgando o humor, né? O Tibério julgando o humor tem isso.
Teve um padrinho que votou nela também, que provavelmente é o Elvésio escondido, cara.
Ué, se o Elvésio paga, ele tem direito de votar.
Uma pena isso, mas tudo bem. Segundo indicado é o elenco de Predador discutindo o nome do filme Predador. Se ele realmente é um predador, se ele é um caçador, como é que é até?
Caçadores de esporte, né? Caçador por esporte.
Foi divertidinho, exatamente.
Caça
por esporte não é...
Porque, na verdade, ele não é um predador. E aí isso foi usado como piada, porque ele não era pra ser chamado predador.
Igual o resto do filme, que foi uma piada também.
Não, e o filme, pô, o maior filme de ação, os caras estão numa puta de uma facção científica e tal, o filme dá uma travada pra ficar nessa discussão, né? Não, não, sim, a gente também pensou nisso, mas a gente achou o predador mais maneiro, não, né? É bem engraçado, sério.
Que era uma coisa que já falavam na internet, né? Então o filme simplesmente resolveu
se apropriou.
Justificar. Ó. Eu sei que tá errado, mas é assim que a gente quer.
Outro indicado foi o Zezé e o Esquilo em Os Incríveis 2.
Eita, aquela... essa luta foi boa, hein?
Embate.
Essa cena é engraçada pra caramba.
Eu acho mais engraçado desde a
momento que começa o pai dele caçando ele e ele atirando, e o senhor incrível desesperado com a criança com superpoderes em casa, até essa cena.
Eu lembro que eu ouvi um podcast, um tal de podcastinadores sobre esse filme, que criticou essa cena, porque essa cena, ela tem um tipo de humor um pouco diferente do resto do filme, mas mesmo assim, eu achei ela tão engraçada que acho que vale muito a pena.
É, o problema só foi ter cartoonizado um filme que se levava a sério, entre aspas, né? É, tentava trazer coisas muito possíveis. E aí, de repente, a gente tava vendo um Pernalonga ali, fazendo um tipo de humor. Mas foi engraçado, realmente foi
tá
engraçado.
Aí o nome do filme que não deixa mentir, né? Que é Os Possíveis.
Outro indicado que poderia ser o vencedor dessa categoria, que foi muito bom, foi a primeira missão da X-Force em Deadpool 2.
Que dá tudo errado, né?
Caralho, é que essa cena é boa demais, bicho.
Essa cena tem um detalhe de quando ele tá montando o X-Force, que você vê que entram atores conhecidos, porque entra lá o Terry Crews, entra lá o cara que faz o palhaço do It, e você pensa, pô, é maneiro porque o filme agora vai tomar outro rumo, e de repente não, dá tudo errado, todo mundo morre.
Cada todo uma mundo morre.
Que mas, cara, é um humor meio sombrio, né, cara? Porque é sangue pra cara, caramba.
O humor é negro, ué, mas é Deadpool, cara. Deadpool é isso.
Ué,
muito bom, muito bom.
Não, porque a gente acabou de vir do Zezé lutando com um esquilo, aí vai pra um cara que cai no moedor. Mas tá aí, só pode Crash Awards.
Se você pegar nossas categorias de humor dos outros anos, vai ver que tem cabeças explodindo e etc. É nosso tipo de humor.
Então tá.
E o vencedor da melhor sequência de humor do Podcast Awards 2019 é... Thor e Star-Lord disputando o lugar de macho alfa em Avengers Guerra Infinita.
Essa não foi bem boa.
Tá aí, esse diálogo foi muito engraçado, foi interessante.
Que o Star-Lord começa a fazer uma voz mais impostada, né? E aí, como isso. Se não bastasse isso, os outros personagens
ele
se tocam.
O peito.
Falando, tipo, você tá fazendo uma voz mais impostada? Eu falo, não, não estou.
Não, eu sou assim. Eu sempre falei desse jeito.
E o Drax, que com aquele humor típico dele também, sacaneando. Ué, por que era um homem direito, você, sei lá, tá gordo, Lucas?
É, não, ele é como se fosse um filho de um pirata com um anjo.
Foi bom, foi bom.
Agora, a gente tá vendo Parks and Recreations aqui em casa e, cara, Chris Pratt, desde as piscas eras aí, tá mandando bem, cara.
É. Parks and Recreations é muito bom, cara.
Ele bomba nessa série.
E agora vamos a uma das minhas categorias favoritas, que é o melhor plano sequência. E cara, esse ano a gente teve um monte de plano sequência maneiro. Inclusive, eu fiz um link pros padrinhos pra eles verem alguns planos sequências de filmes pouco vistos, como o Wolf Warrior 2, que tem uma luta insana que o cara vai pra debaixo d'água, tem luta debaixo d'água sem cortar e tal, maneiro pra caramba. Tem outra que tem um acidente de carro no em Darkness lá com a rainha lá, a amiguinha do
luta
Tibério.
Luta sem cortar é uma luta mais fraca um pouquinho, né, cara?
É uma luta de só de
tiro. Luta é bom, é luta que corta, que tem espada e tal.
Mas vamos aos melhores planos de sequência de 2018. A gente teve, como a gente já falou, inclusive, na sequência de ação, a interrupção da negociação do Vibranium no Pantera Negra, naquele cenário que parece...
Ah, aquela sequência era plano sequência, aquela cena?
É um plano sequência, cara. Aquilo é maneiro pra caramba.
Bem maneiro.
Tudo bem que a gente sabe que deve ter algumas emendas lá, mas tá valendo porque foi muito, muito bem feito.
Cara, plano sequência deve ser uma coisa realmente difícil de fazer, mas o efeito que dá, né, cara, melhora qualquer cena. Qualquer
Sim.
cena fica melhor se não tem interrupção, cara. Se vira aquele balé que você fica imaginando as pessoas mudando o cenário atrás, mudando, se reorganizando pra hora de aparecer certinho na cena. Caramba, eu acho que engrandece aí o trabalho de qualquer diretor.
Acho que quando você bota uma cena de ação, aí você ainda fica assim, aquela de não conseguir respirar, né? Tipo,
isso,
não para, né? Não dá aquele... Não pode piscar.
Aí a gente tem a briga no vagão, no passageiro, o filme do Liam Neeson, que ele tá brigando no trem. É o Liam Neeson, né? Então é o cara que vai te achar.
É, então tá o quê? Brigando pelo assento laranja, é isso? Tipo, ele já é um idoso não. Já, né? Pra tá fazendo esse filme.
É um idoso, mas vai discutir com ele
vai
lá.
Vai roubar a filha dele, vai.
Vai roubar a filha dele.
Tem até tiro no meio da briga. Muito, muito boa a briga.
I have a particular set of skills.
A gente tem o cara peladão no Vingança. Não sei se alguém viu Vingança, é um filme francês. É meio terror, não é exatamente terror, mas é um filme...
Esse é daquele que o cara tá tomando banho e ele fica perseguindo uma pessoa invisível na casa, é isso?
Isso mesmo.
É, porque é o seguinte, tem uma mulher que eles... A história são três caras que fazem mal a uma mulher e ela resolve se vingar. E esse é o último que sobrou, então ele sabe que tem alguém vindo atrás. atrás dele. Então, o cara, ele sai do banho armado e tenta achar quem tá perseguindo ele.
Sair do banho armado, você imagina que ele tava fazendo outra coisa.
Não, é uma arma de verdade. É uma tensão enorme, e não corta. Esse aí é plano sequência mesmo, a câmera vai atrás dele. E, cara,
parece um plano sequência sem CGI, né? Sem computação gráfica.
Sem truque, pareceu sem truque mesmo.
Mas o cara pelado, ele não ia deixar cortar mesmo, né?
Outro que não teve CGI, que a princípio é uma cena simples, mas se você parar pra pensar, cara, não é uma cena nada simples, é a cena no Roma, aquele filme do Cuarón, que tá no Netflix, que tem uma cena na praia, e a cena começa na areia, e a cena vai pra dentro d'água, e não balança, e a câmera tá lá, e firme, dentro d'água, e a câmera volta pra areia, e você pensa, cara, que cena bonita, e como é que os caras fizeram isso? Eu descobri que os caras montaram um pier na água pra colocar o carrinho do Dolly pra fazer essa cena. E, cara, a cena, ela é bonita e ela dramaticamente é um espetáculo. É um bom filme. Roma é um pouco chato, mas é um filmaço.
Eles foram vender refrigerante na pia? Bota carrinho do Dolly?
Essa é a qualidade de piada que a gente tem aqui hoje.
Isso foi quem apresentou a melhor sequência de humor.
A gente tem um que particularmente acho que foi o meu favorito do ano, que foi o episódio 6 da Maldição da Residência Hill, que é um episódio de uma hora que tem três cortes.
Aquela cena do enterro.
Pois é, são três cortes.
Velório,
são quatro planos sequências de 15 minutos cada um, e muita coisa acontece durante isso.
Nossa, então o episódio todo são quatro planos sequências, então?
Quatro planos sequências.
Isso, é incrível.
E é muita coisa que acontece tecnicamente e dramaticamente, porque você já tá no sexto episódio, você já tem muita coisa acontecendo, já tem muita coisa acontecendo com os personagens, e o episódio é muito tenso e, cara, não corta nunca essa câmera. Como é que eles fizeram isso tudo? Muito bom.
Cara, sabe o que você me lembrou agora de um plano sequência que não entrou aqui? Acho que seria um pouco trapaça, mas vale a menção honrosa, que é o do BoJack Horseman, um episódio que ele faz um discurso de eulogia, né? Discurso de funeral, tipo, no enterro da mãe dele. Caralho, que ele fala, tipo, acho que 20 minutos sem parar. Assim, é tipo um monólogo que você assiste ali. E é muito doido você, num desenho animado, ver transformações tão, tão humanas, assim, na voz e na... Ele se toca de coisas enquanto ele tá fazendo o discurso. Cara, é bem maneiro. Claro que, pô, plano sequência de animação não conta, né? Mas vale a pena assistir.
Mas a câmera viaja de um ponto pro outro?
Não, fica parada.
Não, mas aí não é plano sequência.
Caramba, é um tipo um stand-up dele.
É.
Mas se a câmera fica parada num plano americano, por exemplo, ela não é plano sequência, não é considerado plano sequência.
Talvez ela dê zoom e afaste, não lembro.
A gente tem a Nicole Kidman como Atlana brigando no Aquaman.
Aquela cena foi bem boa.
Bem legal, foi bem legal aquela cena.
E foi a primeira cena de ação do filme, né? Jogou a expectativa lá pra cima. Falei, caramba, é isso aqui que a gente vai ver o restante do filme inteiro? Foi maneiro.
E aquela cena eu acho que ganharia também prêmio de melhor figurino, porque o figurino dela é maneiro, as armaduras dos caras são maneiras também. Meio concha, meio porcelana.
E,
é
verdade. E a Nicole Kidman, né, gente? Isso tudo melhora. Agora, e o Podcast Awards de melhor plano sequência 2019 vai para... A cena da prisão do Demolidor.
Olha aí. Cara, Demolidor, já sabendo que todo mundo espera um plano sequência em cada temporada dele, né? Já elaboraram uma aí caprichada.
Eu vou te falar que eu já tinha desistido de Demolidor. E aí o GG disse pra mim, veja o episódio tal a partir da cena tal. GG, muito obrigado. Que espetáculo.
Cara, essa cena é espetáculo.
E não acaba nunca. E você vai de um lado pro outro e é briga pra cá, briga pra lá.
E você reparou que não tem aqueles exageros de briga que a gente tem... O personagem vai cansando, que é o que se espera, né? De alguém que tá fazendo tanto esforço físico e você vai cansando junto com ele, cara. Você vai ficando agoniado o tempo inteiro. Alguém encontra ele lá na frente e o cara que ele apagou antes acorda, que é de se esperar, porque ele não matou o cara. E a coisa vai continuando e toda hora volta ele de novo, cara. É muito angustiante.
É, Old Boy Effect, sei lá.
É, a luta com o Rei do Crime não é plano sequência também, não? Agora eu não lembro.
Não lembro. Se foi menorzinha.
Mas é bem maneiro aquela luta também. De forma.
É, Demolidor, ele deu uma subida de nível nesse ano de novo.
Exato,
né?
Foi legal. Exato. Metade do episódio.
A cena é muito longa. A cena é muito longa.
É, vamos aguardar a quarta temporada agora, né, galera?
Só que não, né? Só se for na Disney XD. Como é que é? Disney XD, não, o site deles agora vai ser. É. Disney Stream, sei lá, olha.
Eu acho que vai chamar Disney Pau no Cu do Netflix.
Música. E a próxima categoria é Momento Foda, aquela explosão de cabeças. O primeiro concorrente da categoria é Bohemian Rhapsody e a reprodução do show do Live Aid. Quem é que não se arrepiou vendo aquela cena?
Foi bem maneiro, cara.
Cara, quando começou aquilo, beleza, você vai mostrar o Live Aid e é o momento do filme, porque o filme abre com isso, então você vai ver. E aí começa uma música, e aí puxa pra outra música, e puxa pra outra. São quatro músicas, é quase o troço completo.
É, porque eles só tinham 15 minutos, né, de palco.
Eles tinham 20 minutos de palco e foram, acho que 13 minutos no cinema. E você tá vendo um filme que tem 2 horas e você... Cara, é muito legal, muito maneiro isso.
É, esse momento é bem bacana. Eu vou dizer que eu achei o filme bem, em termos de direção e edição, assim, bem feijão com arroz. Mas essa cena é bacana, as atuações são todas muito boas, né? A galera que faz a banda ficou muito parecida. E você poder ver a galera exercendo num show daquele tamanho, né? Realmente eu tive a sensação de estar no show.
Eu
fui transportado pro show.
Propósito.
Aquela viagem de câmera pelo estádio foi bem legal.
Caruso, você precisa ver um podcast, um tal de podcastinadores sobre esse filme. Você precisa ouvir, ficou legal.
Vou ver. Esse eu não tô, né? Então tem sempre essa vantagem aí. Eu não ouço os episódios que eu faço.
Você que pensa que não tá, eu editei um monte de frases suas, você tava bacana.
Achando várias músicas inventivas.
E o segundo indicado é o mergulho do Aquaman e da Mera no fosso no filme Aquaman.
Ah, que aparece todos aqueles tem tipo um...
demônios.
Os gremlins.
Um cardume, né?
Os gremlins gigantes.
Daqueles monstros que são os personagens do quadrinho lá, né? Do Geoff Jones com o Ivan Reis. Cara, Ivan Reis, pô, um quadrinista nacional, né, cara? O cara é de Santo André. Ele deve ter ficado emocionado, não? De ver a criação dele ali.
Já tomando vida, né, cara?
Em carne e osso. Não é carne e osso, mas... enfim.
Aquela cena foi bem impactante. Eu acabei vendo no IMAX e você vê aquela luzinha lá embaixo que eles estavam com uma lanterna, com alguma coisa assim.
É.
E aí vai descendo e vai aquela porrada de bicho atrás dele. Tipo, fudeu muito, fudeu de vez, né, cara?
É. Eu só penso, tipo, cara, que a hora que essa parada apagar, meu irmão...
É, né?
Alguém chama a Mulher Maravilha, pelo amor de Deus.
Dom, 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 dom. O outro indicado... é o acidente de carro do filme Hereditário. Esse eu confesso que não assisti. Jeito os padrinhos viram.
É, o Elvis botou, né? Ele paga, né? Ele pode botar.
Cara, Hereditário é um filme de terror. Não é exatamente filme de sustinho, mas é um filme muito legal, muito denso. E a cena do acidente de carro, que é uma cena que você vê... você não vê o acidente, você vê a cena pelos olhos do personagem. E você... é um close no rosto do personagem, o desespero, porque ele sabe o que aconteceu com um acidente e, cara, é uma cena que dá um nervoso enorme e eu tava vendo aquilo pensando, cara, que cena maneira.
Eu vi uma cena dessa, só que no YouTube, o cara tá perseguindo um carro, perseguindo o outro, aí ele capota com o carro, filma a porra toda, depois fala assim, conseguiu filmar tudo, né, perdi o celular, tipo...
Eu vi uma cena de carro que me surpreendeu bastante no Better Call Saul, sabia? Na quarta temporada aí. Que
é, qual?
É, a menina dirigindo, ela dorme e eles fazem um jump cut, assim, muito interessante, porque, cara, eu já cansei já um pouco, não sei se vocês vão entender isso que eu tô falando, se vocês já tiveram essa percepção aí. Tipo, já cansei um pouco daquela cena clássica de batida que você vê o carro vindo pela janela, sabe? Aquilo foi surpreendente em alguns filmes uns 7 anos atrás. Agora, toda vez que você tem esse ângulo meio lateral, você sabe que vai vir um caminhão ou alguma coisa assim de surpresa.
Sim.
Tipo, aconteceu em Homeland, aconteceu numa porrada de filme. E esse, cara, eu achei interessante porque a personagem tá cansada, aí ela dá meio que uma piscada, assim, tipo como quem, sabe, quando dá uma dormida, assim. Só que ela acorda no acidente. É muito assustador, sabe? Dá muita sensação de que você tá no carro ali com ela. Pô, bem bacana aquela cena.
O que acontece é que o cara tá dirigindo e a irmã mais nova dele tá no banco de trás e ele bate num poste e ele corta a cabeça da irmã dele. E você não vê isso acontecendo, mas você sabe que isso aconteceu e você fica olhando a cara dele, cara. O desespero, porque ele sabe o que aconteceu e ele tá com medo de olhar pra trás.
Nossa, que foda.
A cena é muito forte.
Essa descrição me fez ter vontade de ver o filme.
Então veja o filme. Ah, claro. Esse é um momento,
cabeça cortando.
É um momento antes. Isso é um momento do início do filme.
Típico GG, né?
Isso é um momento que, assim, na primeira metade do filme isso acontece.
Outro momento de grande impacto impacto foi o Han atirando primeiro no filme do Han Solo, aquela que todo mundo mandou um yeah, queria ver isso acontecendo.
E foi no momento crucial do filme, né? Foi tipo pra salvar a vida dele ali no finalzinho, né?
É, exatamente.
Não, tipo, ele não atirou primeiro, ele não deixou o cara acabar de falar, né?
Exato.
Não, e o cara caindo, ele ainda fala tipo, pô, você atirou primeiro, hein? Eu faria isso também, mandou bem.
Mandou, finalmente se aprendeu, né? É. Muito bom.
Essa não é boa.
Outro indicado, em Jogador Número 1, a sequência do filme O Iluminado, quem é que foi que não teve um arrepio na espinha a hora que aquele cenário apareceu, cara?
A música da Wendy Carlos, cara, que coisa maneira aquilo.
Eu me arrepiei agora lembrando, cara.
Aparece as menininhas gêmeas e aí o H, que não viu o filme, ah, mas quem são essas daí? maneiríssimo.
Muito bom, cara.
E esse também é um outro que, cara, você se imagina dentro do filme, né, cara? Porque fica a fotografia fica igual, fica tudo igual, cara.
Tudo igual.
Impressionante, tudo igual.
E quem foi o ganhador?
E o ganhador do momento mais foda de 2018 foi... Final de Guerra Infinita.
Ah, não tem pra ninguém.
Arrepiou todo mundo que tava assistindo.
Não, e arrepiou de novo, e arrepiou mais uma vez. E quando você achou que você não tinha mais pelo pra arrepiar, caraca, bicho, arrepia novamente. É impressionante.
Pelo nasceu só pra se arrepiar.
Cara, essa cena...
Aquilo ali, cara, até a careca ficou de cabelo em pé.
Essa cena eu tava vendo numa sessão à meia-noite, não era o Conselho Jedi, mas era uma sessão assim, só pra iniciados, né? A pré-estreia à meia-noite, e aí o cinema lotado com todo mundo nervoso, e com aquele negócio de cada um, não! E é uma cena que ela não tem trilha sonora, então é pra dar mais tensão, tipo, o que vai acontecer agora? E você, aquele silêncio, e de repente... E a pessoa some. Cara, que coisa tensa. Quem vai agora? Quem é o próximo que vai?
Você vê como esse filme é importante pro monitório. Mal sabia a gente que essa não ia ser a última vez que a gente ia ficar gritando ele, não.
Mas olha só, eu não sei o quanto vocês sabiam de informação, mas nesse filme eu dei uma cara usada, cara. Eu não sabia de nada. E eu não sabia...
Porra, não foi maneiro?
Foi. Mas eu não sabia também que tinha um quarto filme. Então, pra mim, aquilo encerrava. E aí, foi chegando o final do filme, eu falei, gente, peraí, o final do filme tá muito pelo horário, né? Olhando o relógio, não é possível que esse filme não tá acabando. E, de repente, todo mundo desaparece e o filme acaba, cara. Cara, que nervoso que eu tive.
Eu achei que ali o Thor ia conseguir salvar todo mundo. Aquela cena ali, eu ainda achava.
Eu achei. É o fim do filme.
Eu tive uma sensação parecida com Império Contra-Ataca, que termina meio mal, assim, né? Só que vezes 18, porque termina meio mal 18 vezes. Sei lá quantas pessoas que desaparecem na porra do filme. Muito bolante.
E quando vai o Groot é foda, cara.
Nossa!
E ainda tem aquela cena pós-crédito, cara, que a gente se arrepia de novo e tem aquela fagulhinha de esperança que a gente não sabe exatamente o que pensar ali. Mas, porra, foi incrível.
Cara,
foi
esse
incrível,
filme, cara. Esse filme é foda, cara. Se o Oscar fosse uma premiação séria, ele ganhava todas as categorias. E a nossa próxima categoria é melhor visual / ambientação em um motion picture. E os candidatos são Pantera Negra. Acho que, pô, a gente tá se referindo aqui a Wakanda, né, cara? Wakanda realmente, né? É bem interessante. Que, além de tudo, ainda tem aquele cloaking device lá, né? Aquele negócio de camuflagem e tal, que parece que é só mato. E aí, quando você entra lá, rapaz, aí se revela lá toda a cidade. Achei muito, muito bacana.
Era tudo mato ali, né?
As roupas, os figurinos também, no ritual lá de meter porrada no rei lá, né? Nas eleições dele lá, maluco lá. Muito legal também, cara. As cores africanas, assim, bem gritantes. E cada família, cada clã com uma característica, né? Tipo, achei bem rico, bem legal. Outro indicado é A Forma da Água, que levou, né, o Oscar de melhor filme nessa premiação menor aí, né, o Oscar. E que faz uma coisa bem interessante com tem umas sequências meio de sonho com tudo debaixo d'água, sim, né, que...
Tem todo o visual do monstro da Lagoa Negra ou algo parecido com isso.
Sim.
E aquele visual do laboratório da NASA da década de 60, tem tudo isso.
Tem a cidade meio steampunk também.
Bem legal.
Só o pessoal que estiver criticando aí, pensando, ué, Forma d'Água, se ganhou o Oscar ano passado, como está aqui? É porque no Brasil só estreou em janeiro ou fevereiro, então...
É, rapaz, aqui é Brasil acima de tudo. Pensando que vai ficar pelando o saco de americano. O próximo indicado é Viva, a Vida é uma Festa, que eu não tive coragem de assistir porque eu já vi uma porrada de vídeo de gente chorando copiosamente por vezes.
Tá aí, esse também foi um que eu não vi. E ele foi bem votado lá pelos padrinhos. Quem que viu, Gui?
Cara, eu vi. Esse é o filme da Pixar, Disney Pixar, que tem o... Fala do Dia de los Muertos, que pra mim, como filme, eu prefiro o que teve. Teve um filme uns 3 anos antes, mas o visual desse filme é lindíssimo quando ele vai lá, porque tem a parte do mundo dos mortos e como eles são lembrados e como eles andam lá. E, cara, é muito, muito, muito bonito. Muito bonito.
Beleza.
É bem legal.
Vamos acreditar
no também. Ah, o Tiberio viu também. Recomendo.
Também nós temos Altered Carbon, que tá na minha fila do Netflix. Tem o quê? Uns 2 anos.
Putz, tá aí uma ambientação muito legal, cara. Eles fizeram tipo uma reprodução de Blade Runner, uma cidade toda futurista. Tá.
Então por isso que tem esse nome, é uma cópia de carbono alterada.
Isso.
Bacana.
Tipo isso.
Pois é. Eu achei, a premissa da série, ela é muito legal, mas eu achei que rola umas barrigas aí. Mas vale a pena ver.
Mas o visual vale a pena. Essa indicação,
o visual
tá,
é muito legal.
Tá bem indicada.
O hotel lá, que é todo tecnológico, é muito bacana, que é onde o cara, o protagonista, mora. A cidade, que a parte da cidade que fica acima das nuvens, também tem, que a área dos ricos, também é muito bacana. Vale a pena ver, cara. Tem um
bacana.
Se esse ano a gente tivesse um prêmio Nicolas Cage de atuação, também poderia dar pra todo o elenco da série, porque eles não são melhores
Eles mandam mal, é?
Não vem,
puta, que merda.
Manda, cara.
Mas aí, disputando aí, né, abraçada com Forma da Água, tem Atlântida, de Aquaman, que também criou aí povos diferentes e uma galera com cara de peixe, uma galera que anda em siri e tal, e tudo ali debaixo d'água, aquele climinha bem Bob Esponja.
Que era uma cópia de... Era um Altered Carbon de Pandora, né?
Que também lembra Flash Gordon, aquele clássico incompreendido dos anos 80.
Teve alguma cena de futebol americano lá nesse filme que eu não vi, não?
Não, graças a Deus.
E vamos ao ganhador, o vencedor do Podcast Award 2019 para melhor visual ou ambientação, que foi... Jogador número 1, senhoras e senhores. Finalmente eles criaram um universo virtual ali muito bacana. A noção palpável, real, do que seria você entrar na internet, entrar nos jogos online fisicamente.
Isso, o Oasis, que é onde eles jogam, que é o mundo virtual onde eles jogam, muito maneiro.
E muito melhor do que a banda.
Muito melhor do que a banda, isso não é
bom. São vários.
E se você não vê o filme, é só imaginar uma CCXP, que tá aquela zona de cosplays. É exatamente o que você encontra no Oasis lá.
Verdade.
Atenção, podcrastinadores! Aqui é o comandante Paul Dameron, da Resistência. Eu tô numa missão de reconhecimento, enviado pela General Organa, mas tô muito curioso pra saber qual vai ser o resultado da premiação de vocês. Peraí, só um minutinho. Ô, BB-8, calma, eu tô falando com eles. Então é isso, me mantenham informado. Eu tô aqui na orla exterior, mas daqui a pouquinho eu tô voltando pro meu sistema. Tchau, tchau. Paul Dameron desligando.
A nossa próxima categoria foi a frase do ano, a melhor frase aí, que é aquela que marcou o nosso momento no cinema, né? E o primeiro indicado é... De um Lugar Silencioso.
Quando eu li na planilha, eu não tinha entendido a piadinha agora, que é um cretino.
Mas essa frase foi tirada de um dos filmes do Chaplin.
É homenagem.
Foi.
É easter egg.
Outra frase que foi indicada foi do filme Aquaman. O que poderia ser maior que um rei? E respondem, um herói.
Essa frase é uma bosta, cara.
Eca.
Puta que me pariu. E o certo seria, o que poderia ser maior do que um rei? Um líder. Um herói? Um líder que tem a ver, né, com você liderar a nação e tal.
Você vai criticar o negócio que entrou, a gente pode tirar ela.
Não, deixa
lá. Não ganhou, ué.
Gestão dos padrinhos, deixa lá.
Não ganhou?
Mas que tem o maior cara de livro da Sabrina, Bianca, essas coisas tem, né?
pai. Mas tem várias frases assim no filme.
Outra frase de comédia, nesse caso, foi... Já teve... um filme do Lanterna Verde, mas melhor não falar sobre isso, não. Em Jovens Titãs em Ação.
Ah, sim. Muito bom.
Aliás, Jovens Titãs em Ação tem várias referências a várias paradas, né, cara? Tem várias cenas engraçadinhas.
É, esse é um filme bem subestimado, cara, que vale a pena a galera assistir.
Inclusive na televisão, tem várias referências a outros filmes, sabe?
A série, né?
É, muito doido, porque
eu tava vendo um episódio.
É, eu tava vendo outro dia um episódio que faz referência a Forrest Gump. Eu falei, cara, criança não vê Forrest Gump pra saber, assim, entender essa piada,
pois
sabe?
É, né?
É pra gente mesmo. Uma frase marcante esse ano e referência pra poucos é: No one's going to headbang in the car to Bohemian Rhapsody.
Ninguém vai ficar balançando a cabeça no carro por causa de Bohemian Rhapsody. O interessante é que quem fala essa frase é o Mike Myers. fazendo lá o empresário do Queen. E ele faz exatamente isso no Quanto Mais Idiota Melhor. E eu só, melhor. Só peguei essa referência quando a gente separou as frases aqui pro Podcast Awards. Você vê como esse Podcast Awards realmente é cultura.
Cultura. Engraçado, qual é o nome do filme português? Do Mike Myers?
Quanto mais idiota, melhor. Mais idiota,
melhor. É, eu sempre fico com Wayne's World na cabeça. Wayne's World, Wayne's World.
Não, o filme do Mike Myers é outro, né? É Hora do Espanto.
Ah, tá, esse é outro. Uma frase que ficou bem marcante aí e uma frase de representatividade foi: jogue o meu corpo no oceano, como todos os meus ancestrais que pularam dos barcos porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Isso aí quem fala é o
Killmonger
em Pantera Negra.
Pô, pesado, hein? Pesado.
Essa frase é pesada. Essa frase é bacana.
Isso antes de ser morto pelo... Antes de suicidar, né? Ele morre também agora.
Não, é na luta, não, né?
Acho que é depois da luta.
Não, é no final. Quando...
É, então, é o final da luta. Não é suicídio.
Isso, ele fala com a lança encravada nele mesmo antes de morrer. Tipo, finaliza aí que pra mim já deu.
É, essa era a minha frase preferida.
E a frase vencedora do Podcast Award 2019 é... Você devia ter mirado na cabeça.
Tá aí mais uma frase premonitória de Guerra Infinita.
Quem fala Thanos e Guerra Infinita, nosso vencedor da noite, provavelmente não tem pra ninguém. Mais um momento aí do final do filme que chocou a humanidade.
Ninguém percebeu a piadinha política que eu fiz, não, né? Tá.
Eu acho que eu não ouvi.
Falei que essa foi mais uma frase premonitória do Guerra Infinita.
Ah, tá. Sacanagem.
E agora, vamos ao Podcast Award de melhor trilha sonora nostálgica. Daquela trilha sonora que a gente tava ouvindo e pensando, cara, que maneiro.
É, o Elvis é o único empolgado pra essa categoria.
Exato.
Animadão. Esse é aquele momento que tá todo mundo na sala falando, tipo, já é melhor filme, não? Ah, trilha sonora, beleza. E o Elvis lá, amarradaço.
Peraí, não é qualquer trilha sonora. É uma trilha sonora que é uma boa coletânea pra você ficar ouvindo.
E agora o momento de melhor trilha sonora nostálgica. Vocês vão aonde, gente? Gente, onde vocês vão?
Calma que daqui a pouco tem melhor assistente de figurino.
Tem Guardiões da Galáxia esse ano, não,
não,
né?
Não teve.
Droga.
Como não teve nem Guardiões da Galáxia, nem Atômica, então a gente teve que ficar com outras aqui. E a gente teve como indicados, a gente teve o jogador número 1.
Ah, pô, tem bons concorrentes, tem bons concorrentes.
Cara,
muito
bom. Só lembrando que ele abre com Jump, né?
Yeah. Tem até a assinatura musical do Alan Silvestre lá quando aparece o DeLorean, né? Tipo, tem uns barulhinhos também quando ele digita umas coisas ali. É cheio de easter egg musical.
Isso. Outra seria Bumblebee, que é um filme que é melhor do que... Tudo bem que dizer que é melhor do que filme do Transformers é muito fácil, né? Mas é um filme divertido e como ele se passa na década de 80, ele tem uma trilha sonora muito legal.
A gente pode dizer que o Bumblebee é um Transformer mais compacto.
Mas não o suficiente pra eu querer ver.
Amém.
A gente teve Mamma Mia 2, que pegou a raspa de tacho das músicas do ABBA.
e não conseguiu alinhavar isso numa porra de um filme, né, cara? Fazer um roteiro que tivesse sentido. É só uma música atrás da outra e dane-se.
E com o detalhe piorando, que é o Pierce Brosnan cantando. Que isso aí, realmente, se tem o Pierce Brosnan cantando, ele nunca vai ganhar um prêmio.
O pior pra mim é a Meryl Streep usar o mesmo poder Jedi do Luke Skywalker. Entrar lá na cena de fantasma e tal.
A Meryl Streep pode, ela pode qualquer coisa. Teve Deadpool 2, que tem pelo menos dois momentos legais, que é uma versão do A-Ha, do Take On Me, quando ele tá lá com a Marina Bacarin.
Essa é maneira.
E tem a piada do 9 to 5, da Dolly Parton, que é ele falando que ele tá trabalhando como o mercenário lá e ele tá tocando a música que ele trabalha de 9 a 5.
Tá aí, dois musicões.
E não teve aquela piada também que ele falou que Frozen é um plágio de sei lá o que, não, é desse também.
Caraca! Que a música é igualzinha, né? É. Do you wanna play? Você quer brincar na neve? Papa, can you hear me? Caraca! Esse momento, pra mim, tinha que entrar no momento blow minds lá. Tipo, um momento tipo de cabelo.
Exato.
Eu fiquei bolado no cinema nessa hora.
E o Podcast Award de melhor trilha sonora nostálgica vai para...
Guerra Infinita!
Oh, Caruso, peraí, Guerra Infinita não teve trilha sonora nostálgica. O prêmio vai pra Bohemian Rhapsody.
Mas eu fiquei com saudade de ouvir de novo.
Não, Bohemian Rhapsody, cara, o filme do Queen. O filme do Queen.
Tá certo, tá certo. Merecido. Ah,
verdade.
Merecido, merecido.
Essa era barbada.
Ah, não, tá evidente que essa categoria foi criada pra esse filme ganhar, isso aí.
Serviu só pra isso.
É. Melhor trilha sonora nostálgica. Não entra nem a porra da Lady Gaga com o camarada lá.
Bradley Cooper.
Bradley Cooper. Bradley Cooper. Com o Rocket Raccoon.
Rocket Raccoon.
Que a Lady Gaga e o Rocket Raccoon estão muito bem tocando e cantando. Eu não sabia que ele tocava, não. Ele toca também, maneiro. Sim. Bom filme, bom filme. Mas não vai ganhar o Podcast Awards.
E o próximo prêmio da noite vai para o personagem mais badass. Lembrando que ele pode ser tanto masculino ou feminino.
Isso aí. É bunda malvada, né? Bunda malvada não tem sexo.
Agora, falar que todos os anos até agora sempre ganhou uma mulher, hein?
Será? Vamos Será ver. Que esse Vamos é o ano que...
Temos boas participantes aqui, hein? Vamos
Tem
lá.
Tem que mudar isso daí, tá ok?
Eu já vou começar por uma mulher, então. Jennifer Garner em Peppermint. Caramba, cara, sensacional. Simplesmente, pra quem não viu, é um filme de justiceiro. Só que, no caso do Frank Castle, é a Jennifer Garner.
E tem um nome bem badass mesmo, né? Peppermint. Porra, isso aí impõe respeito.
Eu não peguei.
Peppermint, cara? Peppermint é tipo pimentinha, sei lá, mentolada.
Tipo hortelã, né? Uma coisa assim, né?
É. Um filme tipo Justiceiro, ela se chama Hortelã. Porra.
Ela parece uma versão feminina do John Wick.
É verdade. Na verdade, cara, o filme é exatamente um justiceiro com um save-ass mulher. Mas é muito bom. É, eu sempre gostei dessa atriz e ela representa bem.
Acho que eu te recomendei isso quando eu vi, né, GG?
É,
acho que
sim.
Eu falei pra você, ó,
foi
fica
você,
de olho.
Foi você. Demorei pra conseguir assistir, mas quando vi, curti.
Maneiro.
E o segundo indicado é o Mike Ehrmantraut, de Better Call Saul. Caramba, o vovô mais foda da televisão.
Ele é bem foda mesmo, cara. Ele é meio MacGyver, ele é meio... E que ator foda, né, cara?
E ele tem aquela cara de foda-se pra todo mundo, né, cara? Ele tá falando com gente muito maior que ele, mas aquela cara de fodão, você não me intimida.
Não, e ele já vem trabalhando aí desde o Tira da Pesada, em que ele era capanga nos anos 80. Então você vê que é um cara que tá galgando a sua badassice já tem um tempo.
Cara, nem sabia que ele fez Cheiro da Pesada.
Aham.
No próprio Breaking Bad mesmo, ele já é fodão, né? Assim,
é.
O personagem dele já é foda há muito tempo, né?
Exato. O personagem teve um fim muito bacana, muito inesperado. O terceiro indicado é o Nick Sax, da série Rap, que inclusive foi uma indicação do Caruso, não foi?
Sim, no Indique Flix.
É, no Indique Flix.
Esse cara é duro na queda mesmo, né, cara? Porque ele passa a série toda todo fudido, sujo, sem banho, e quebrado, e, porra, e tem ataque cardíaco, morre, volta, porra, e vai até o final, assim, sem parar.
Torturado.
É bem naquele clima adrenalina do Jason Statham, cara. Bem,
mas mesmo
bem
assim ele fica cantando Cause I'm happy, happy, never,
I'm
happy. Não?
Nem você tá cantando isso, que dirá ele.
Eu não sei se o Elvis é pior tocando ou cantando. Não sei.
Cantando.
Cantando, com certeza.
A outra indicada é a Nicole Kidman. No papel do filme do Aquaman, e a gente já comentou aqui, né? Realmente a mulher mostrou que
sabe
fazer parecer que luta pra caramba.
Sim.
E é a Nicole Kidman, gente.
E no final do filme o Aquaman tá mais velho do que ela.
Pode crer.
Ela ficou bem conservada no fundo do mar.
A única pessoa que fica várias e várias horas no fundo do mar sem ficar enrugada.
Pô, ela manda bem pra caramba, ela luta, porra. Tipo, poderosa, né, pra caralho. Ela conseguiu sobreviver no fosso, né, cara? Parada que matava qualquer pessoa que chegasse lá.
Ah, rapaz, Nicole Kidman. Nicole não brinca com homem. Nicole Kidman.
A outra candidata, e também uma candidata fortíssima ao prêmio, é a Okoye, de Pantera Negra.
Sim, que é a...
A Michonne.
Michonne do Walking Dead, né? Exato. Cara, essa mulher nasceu pra ser fodona, né, cara? Meu Deus do céu, cara.
É.
Não dá pra ela fazer um papel de, sei lá, de...
Romântico, né?
É, secretária, uma... Pô, não tem como, cara. A mulher, ela tem a fúria no olhar, rapaz.
Ela é tão badass que ela não deixa nem que encoste nela pra tirar foto na Comic Con.
Tibério ficou magoado com ela.
Ah, rolou isso, é, Tibério?
Rolou. Não sei com o Tibério, mas rolou isso.
Não, comigo não, mas ela ficava sentada na cadeira lá e não, as pessoas não podiam abraçar ela pra tirar foto. Tinha que tirar foto do lado e ela sentada numa cadeira, assim, uma poltrona, sabe?
Pô, mas melhor, tipo, né?
Não
vai
chega
que ela
perto,
pega uma
não
lança.
Chega perto.
É, foi meio, o pessoal ficou meio chateadinho, tá?
Mas o personagem mais badass vencedor do Podcast Awards 2019 é... Thor em Guerra Infinita. Ah. Realmente, aquela conclusão dele em cima do Thanos não tem pra ninguém.
Não. E a chegada dele em Wakanda, cara, que todo mundo aplaude.
A chegada dele em Wakanda é...
Aplaude como se fosse futebol, cara.
É impressionante.
Não, mas vocês estão esquecendo que durante o filme ele segurou lá aberta aquela portinha e a estrela passou, o poder da estrela por ele, cara. O cara
é verdade. É, ele tá bem, bem fodão. Como é que vão fazer um próximo filme com ele é difícil, né? Tem que dar uma desupada aí no poder dele, né? Não, você agora não tem mais um martelo, você tem um desentupidor de pia poderoso.
Ele tá com machado agora, o martelo foi pra Cuscuz aí.
O martelo podia cair na mão da Okoye, hein?
Olha só.
Mais uma vitória pra Guerra Infinita aí, que tá levando esse ano aí 25 prêmios.
É o Titanic do ano.
E agora vamos a uma categoria que você só vai encontrar aqui no Podcast Awards, você não vai ver no Oscar, embora você quisesse muito, que é a maior decepção de 2019. E os candidatos são a última temporada de House of Cards. Eu não vi nenhuma delas. Eu suponho que essa última deve ter sofrido bastante, né, com a perda do protagonista.
Exatamente. Eles até fizeram todo um drama mostrando um túmulo. Caramba, olha, a gente já sabe que o cara vai morrer, mas... eles enrolaram tanto pra dar detalhes sobre a morte, e a gente ficou sabendo que não vai ter uma próxima temporada. Então foi uma temporada toda cagada, cara. Não terminou direito, não começou direito, não teve um bom fim, não teve um bom meio. Então, ou seja, não deu nada certo ali.
E eu acrescentaria a decepção também. Uma das maiores decepções foi o próprio Kevin Spacey, né, cara? Que podridão que apareceu pois ali, né? Puta merda.
Decepcionou a gente.
Pois é.
O próximo candidato é o Predador, que realmente... Nossa senhora.
Ele só não decepcionou quem não esperava nada por ele, né?
É, eu não esperava nada não, mas caraca, mesmo assim, aquele finalzinho com aquele Predador de aço ali, meu Deus do
céu. Aquele fim é horroroso, mas eu confesso que durante o filme eu tava achando divertido. Mas o fim é horroroso, aquele fim não tem salvação.
É, mas acho que o segredo é bem esse, cara, a expectativa. Eu acho que ninguém tinha uma grande expectativa pra esse filme, e também me diverti ali, mas também porque eu já tinha colocado o nível lá embaixo.
Outro filme que tinha um nível lá embaixo e conseguiu atender essa expectativa de nível lá embaixo foi Venom.
É.
Que apesar da gente ter ficado relativamente decepcionado, quer dizer, decepcionado não dá pra dizer, né? Porque a gente também não esperava muito. Foi uma bilheteria de sucesso, né?
Exatamente.
Cara, eu não esperava nada por Venom e foi pior ainda do que eu esperava.
eu esperava um pouco, assim. Achava que poderia ser legal. Eu me decepcionei um pouco. Bastante, até.
Bem, um filme que eu não esperava nada e conseguiu ser realmente pior do que eu não estava esperando foi Dobra no Tempo, cara. Todo mundo falou que o filme era ruim. Eu fui ver, sabendo que o filme era ruim, e o filme é bem ruim mesmo. Nossa,
que surpresa.
Não, cara, porque eu fui ver porque eu achei o visual bonito, eu achei
o até o Reese
Witherspoon, tem o Zé Galifianakis, tem a Oprah Winfrey. Eu falei, cara, deve ser interessante ver mesmo sendo um roteiro de merda. A única coisa que manda bem ali é o Zé Galifianakis, cara, que ele faz uma ceninha boa, é um tipo um esquetezinho de, sei lá, 4, 5 minutos. De resto, cara, o visual não é o suficiente pra ser diferente ou interessante. É, a Oprah Winfrey, cara, é nada, só tá gigante ali. Se ela começasse a oferecer carro pras pessoas da plateia, salvava filme.
Pô, salvava bem esse filme, esse banheiro.
É. You got a car, you got a car, you got a car! É. Outra decepção foi Aniquilação.
Cara, era um filme que eu lembro que passou aqui no cinema, era um filme com a Natalie Portman, que parecia um clima meio A Chegada, da Amy Adams. Aí, de repente, o filme não vai pro cinema, vai direto pra Netflix. Sinal amarelo, de alerta. Aí, quando passou, cara, que filme chato, que filme ruim, que filme pretencioso, cara. Foi, assim, não.
Pô, sinal amarelo, porque... cara, que isso. Já era, tipo, a morte.
Não, é porque ano passado, no fim do ano passado, apareceram alguns filmes legais direto pra Netflix.
Mas é diferente, cara, de sair do cinema pro Netflix.
Ele não foi lançado no cinema, ele foi direto.
É, mas é isso que eu tô falando.
Ah, tá. Porque agora a gente já tem coisas boas sendo lançadas direto, mas na época não tinha, não. Era tudo, eu ia direto pra Netflix, é mau sinal.
Não, sim, cara, mas é porque, assim, lançar direto no Netflix é uma coisa. Sair do cinema pra ir pro Netflix é outra coisa completamente diferente. Mesma coisa com Inumanos, que ia ser um filme, virou uma série. Já é tipo, já deu muito ruim aí, já, né?
Cara, eu não achei a aniquilação tão ruim assim, não. Mas, assim, realmente foi uma decepção porque eu esperava um pouco mais dele.
É, o lance é que o trailer, você pensa que é uma parada espetacular. Caramba, é um campo de força que você entra e as pessoas morrem ali dentro ou alguma coisa acontece, uma transformação na natureza. Então, a expectativa de quem viu o trailer tava muito alta. Na hora que você vai vendo, você vai... Hã? Peraí, como é que é? E aí tem aquele final que todo mundo, cada um entendeu uma coisa. Ou seja, eu acho que vale a ver pela experiência, mas foi decepcionante.
Yeah. Eu acho que os filmes todos do Netflix, pela mostragem, eu acho que a gente devia fazer que nem a Sandra Bullock e colocar uma venda. Mas chega de papo, porque agora o ganhador do Podcast Award 2019 para maior decepção foi... Pacific Rim 2. Todo mundo já tinha dito, o Tibério insistiu de que não pode chamar de Pacific Rim, não pode, você que é feio, chato e bobo, mas tá aí o Podcast Awards que não deixa mentir.
Olha, mas eu quero dizer que assim, até que a gente tem que levar em consideração que esse ano a DC, que deu o nome à categoria Decepção, não surpreendeu e não apareceu como vencedora, né?
Todo aí, ano. Bem observado, Tibério, bem observado. O Aquaman tirou a DC da categoria Decepção.
É, agora virou Pacific Recepção. Não, deixa eu falar.
Parou a tempo.
A próxima categoria da noite é Melhor Efeito Especial. E os indicados são Scott Lang, com 1 metro de altura em Homem-Formiga e Vespa.
Bacana, mas...
É a cena engraçada que ele parecia um anãozinho, né?
Tipo... É, mas nada que a gente não tenha visto naquele filme horroroso lá do cara que vai parar... A cara dele vai parar num bebê. Chama o filme. Da galera das branquelas.
Isso é Rick and Morty, cara, que é o policial com perna de bebês, não é?
Da TV interdimensional.
É, muito bom. Outro indicado é... Metade do universo desaparecendo em Guerra Infinita. Olha aí, Guerra Infinita não levando o título pela metade do universo aparecendo, hein?
Embora o efeito fosse legal, não é nada de novo, né?
É verdade.
Você virando pozinho.
É verdade.
Mas, cara, criou uma modinha aí, né, cara? Todo mundo depois começou a usar esse efeitinho em tudo quanto era lugar. Tudo quanto era coisa. Fizeram esse efeitinho na taça da Copa, fizeram esse efeitinho em tudo.
É que, na verdade, a parte dramática disso foi muito forte. O efeito
mais
em
do que
si
o efeito, né?
É... O efeito em si é normal, só que tudo que significa aquilo é muito forte, é muito importante.
É. Se a categoria fosse melhor, efeito psicológico levava. Mas levava. Essa
sem dúvida. Mas essa poeirinha me lembrou muito aquele A Múmia, aquele efeito, né, da hora que ela se desfaz. Mais ou menos a mesma coisa.
Talvez. Não tem o símbolo da Microsoft que é assim?
Também. Outro indicado foi a recriação do estádio de Wembley no Live Aid em Bohemian Rhapsody.
Ah, sim, que a gente falou, né, nessa cena bem bacana. Tudo criado digitalmente, rapaz. Daqui a pouco não vai precisar nem mais ir pra show. Eles vão mandar avatar pra show, tipo The Sims.
Já tá acontecendo no cinema, né? Daqui a pouco você bota a realidade aumentada, já era, abraço.
Eles vão colocar os nossos personagens lá. A gente vai dizer, olha, eu tava lá, você não precisa ir.
É giro, né, cara? Realidade aumentada, cara. 1 milhão de pessoas na primeira fila.
E a câmera mostra o estádio lá de longe, de repente ela vai se aproximando, fazendo um traveling, vai passando pertinho das pessoas, cara. Muito legal. Aí a gente vê que é efeito especial, né? Porque ninguém jogou um copo de bebida em cima da câmera. Então, dá pra ver que ela é tudo feito.
Pô, falando aí de movimento de câmera, cara, tem uma hora que aparece o Rock in Rio e o câmera lá do Zohan, o Roger, que é amigão nosso e tal, ficou emocionadíssimo vendo aquela cena do Fred Mercury assistindo as imagens do Rock in Rio, do impacto que aquilo teve no Fred Mercury, porque aquelas imagens... foram do Roger, do câmera.
Ah, maneiro.
Ele que gravou e ele viu as imagens lá no cinema ali. Ele ficou, tipo, porra, impactadaço de ver a captação dele ali no cinema.
Maneiro, cara.
Maneiro.
Muito legal.
Maneiro, né? Eu também fiquei emocionado nessa cena porque eu tava vendo lá fora, assim, um ônibus indo embora, eu lá naquele ônibus.
Mais sobre essas histórias no episódio.
Quem não ouviu essa história tem que ouvir o nosso episódio Bohemian Rhapsody. Eu também, eu compactuo aí da sua tristeza, Elvis.
Outro indicado foi o uso do Vibranium em Pantera Negra, em todos os momentos aí, que desde o uniforme até holograma em Vibranium.
Esse aí, além de bem feito, era bem criativo, né?
É verdade.
Bem inventivo.
Inventivo. Inventivo é um termo melhor. Obrigado, Elvis.
O Caruso tá esquecendo de usar a palavra que ele inventou, hein? Outro indicado. Ah, aí, prevendo. Deadpool com pernas de bebê em Deadpool 2.
É, calma, porra. Vai.
Foi meio trashzinho esse efeito, né, gente?
É, essa aí. Coisa de padrinho. Isso aí deve ser de padrinho.
Vamos pegar. Isso aí não tem como ganhar, cara. Isso aí ele levou uma pernada aí do nosso ganhador.
E o melhor efeito especial do Podcast Awards 2019 é... Você achou que Guerra Infinita não ia ganhar? Achou errado, otário. Thanos!
Ah, rapaz, esse é...
Thanos foi o melhor efeito especial do ano.
Isso aí.
As linhas de expressão do Thanos estavam impressionantes, gente.
E outra, né? A gente acompanhou o filme de 2 horas e Blau com um personagem do CGI que a gente se importou muito, que a gente se envolvia com ele. Realmente... muito bem feito, muito bem utilizado.
E vocês conseguiam ver o Josh Brolin ali embaixo?
Eu conseguia um pouco às no vezes, olhar. Assim.
Às vezes, eu não, cara. Pra eu mim consegui. Era uma pessoa nova ali.
Mas é impressionante a gente pensar que aquele personagem é CGI. É impressionante isso. É muito bom, muito bem feito.
É.
Já
a
era.
Voz, tudo. Cara, muito bom, muito
Vamos
bom.
Ver como é que vai ser o futuro aí, né, do cinema, com esse tipo de coisa, né, que daqui a pouco...
E eu acho que essa é uma boa utilização do efeito especial, mais do que você ficar mostrando o efeito especial, é você contar a história bem, né, isso é interessante pra história, né.
É, e ele chorando lá, né, com a Gamorra também.
Caraca,
né,
cara? A gente se emocionou com o personagem CGI, cara, isso realmente é groundbreaking.
Olá, amigos. Aqui é o chefe de polícia Clancy Wiggum. Eu estou em patrulha e, infelizmente, não vou poder comparecer à premiação de vocês. Mas estou muito curioso para saber quem serão os vencedores. Ah, isso me lembra meu antigo bisavô, Elvésio Wiggum III. Ele foi um dos fundadores da polícia de Springfield. Bom, boa sorte, amigos. Agora tenho outra tarefa, digamos, ilegal para realizar. Chefe Wiggum desligando...
Agora vamos ao Podcast Awards de grande surpresa do ano. Do ano passado, 2018, né? Claro, esse ano, 2019, ganhou o prêmio de 2018.
Ia ser uma surpresa se a gente soubesse, né? Qual é.
Eu sei qual vai ser. Vai ser o Star Wars 9, você não sabe disso?
Rapaz, esse ano tem Guerra Infinita, cara.
Sim, mas tem Star Wars 9.
A briga vai ser boa, hein?
É, a briga vai ser boa.
A gente, cara, nossa, cara, a gente tem que começar a votar na planilha do Podcast Awards 2020 já agora, porque vai dar um trabalho isso aí, cara.
É. Mas eu fico feliz de participar disso, de conseguir ver esse momento no cinema. Isso é um negócio bacana.
Você não sabe se vai estar bem de saúde até lá?
Eu não sei também, Elvis. Eu acho que seu ônibus chegou, cara.
Eu estou tomando vitaminas e correndo 3 vezes por semana pra manter a parte cardíaca em dia, tá?
Então vai lá, conta aí.
Vamos lá. A grande surpresa do ano. A gente tem A Noite do Jogo, que é um filme que foi vendido como uma comédia besta, uma comédia daquelas ok e tal. E, cara, ele tem um roteiro inteligente, ele tem um roteiro bacana, o elenco tá bem e, cara, que surpresa boa, que coisa agradável. Você viu, Caruso?
Não, quem é o elenco?
É o cara de Ozark, de Arrested Development, né?
É o Jason Bateman.
Jason Bateman e Rachel McAdams.
Rachel McAdams?
Isso. Rachel McAdams.
Tem aquele lourinho psicopata de Breaking Bad que mata o garoto, sabe qual é?
Tô ligado, o genérico do Matt Damon.
Isso. É ele mesmo. Caramba, é mesmo, cara. Nossa, é muito genérico. Genérico de má qualidade aí.
Não tem dinheiro pro Matt Damon. Não tem problema.
É o Jesse Plemons. Michael C. Hall, Kyle Chandler, Danny Houston. Tem um elenco maneiro e, cara, a história é legal porque a história se desenvolve de uma maneira que não é óbvio, sabe? Eu lembrei daquele dos Scorsese que o...
Depois de horas.
Martin Short, depois de horas. Que o cara não consegue voltar pra casa e tal. Cara,
é... Bacana, Elvis, mas perdeu.
Perdeu.
O próximo candidato.
Outro é o Buscando. Ninguém viu Buscando, né?
Ninguém viu Buscando. Não,
tá todo mundo buscando.
Ninguém encontrou.
Isso pode ser coisa sua, cara.
Cara, não, olha só. Eu teve sessão de imprensa de Buscando, recebi um e-mail e pensei, cara, não vou ver isso. É um filme meio terror, meio vagaba, com o John Cho e com a Debra Winger. Cara, não vou. Pra que eu vou ver isso? Aí comecei a ver o filme como participando de listas de top 10 do ano. Como assim? Peraí, deixa eu catar esse filme.
Deixa eu buscar esse filme.
É um filme que se passa o tempo todo no computador. É o cara que a filha dele, adolescente, sumiu. E aí ele começa a pesquisar e começa a procurar a polícia pra saber o que aconteceu. E a história dá um monte de voltas e...
Só
me diz
uma coisa, esse cara é o Liam Neeson?
Não, é o John Cho. Aquele que fazia, que foi procurar o sanduíche naqueles filmes vagabundos.
Porque é uma hora a gente tem que começar a questionar a habilidade parental do Liam Neeson, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. A gente criou essa categoria só pra o Verso ficar indicando o filme, é isso?
Essa categoria chama Elvis, né?
São os filmes que vocês não viram e deviam ver. E o cara, ele fica... Todo filme se passa na tela do computador e é tudo... É pelo Facebook, pelo Twitter,
mas
pelo Instagram.
Mas o Elvis tem crédito desde Baby Driver.
Ouvintes, vejam Buscando. Cara, é um filme que me surpreendeu positivamente. É um filme que eu achei bem legal.
Busquem o Buscando.
Busquem Buscando. E pra não dizer que é uma categoria só minha, tem Jack Ryan, que eu não vi Jack Ryan ainda.
Ah, pô, Jack Ryan. Jack Ryan é muito bom, cara. Realmente, esse é um dos que eu votei bem nele.
Jack Ryan é com o cara do The Office.
Ele mesmo, cara, John Krasinski. A gente consegue ver um Jack Ryan muito mais crível do que a gente via nos filmes. Porque o Alec Baldwin, o Harrison Ford já mostravam ele no topo de carreira, né? Esse cara não, é tipo um Batman ano 1. É um Jack Ryan ano 1, mostrando ele como é que ele começou... Ele era um cara, sempre um cara muito inteligente, mas como é que ele começou a galgar na CIA, na área de inteligência, indo pra campo, fazendo besteira, voltando, vale a pena assistir, tá na Amazon.
Esse John Krasinski é um ator de comédia, tá fazendo a passagem aí pra ator de ação?
Tá fazendo a passagem. E esse papel só foi dado pra ele porque ele fez um filme de ação que era exatamente o mesmo personagem, aquele 13º dia, ou 13º alguma coisa?
13 horas.
13 horas, boa, bem legal.
Os Soldados Secretos de Benghazi.
Isso, exatamente. Cara, que ele tava todo fodão ali e eu meio que um personagem o mesmo. E tá mandando bem.
A diferença é que no 13 horas ele era o Jack Silva. Agora ele é o Jack Ryan.
É isso mesmo, Jack Silva, esse era o nome dele.
Americano tem mania de botar o nome do herói de Jack, né, cara? Isso é bem recorrente. Em livro, em série.
Jack Nicholson.
Jack Bauer. Jack Reacher.
Maneiro. Continuando a lista dos indicados da grande surpresa do ano, a gente tem Aquaman. Porque muita gente achava que por ser DC ia ser ruim e não foi ruim.
Não foi ruim.
Não é por ser DC, cara. Pô, é por ser Aquaman, caralho.
Exatamente. Acho que tá mais... É uma mistura dos dois, que a DC ainda não tinha surpreendido muito. Tinha feito um bom filme com Mulher Maravilha, mas era uma exceção. Agora a gente já começa a olhar com bons olhos.
Surpreendeu positivamente, vamos assim dizer.
Exatamente. Já são dois acertos da sequência. Tô aí animado pro próximo, que vai ser o Shazam.
Ah, é. Mas também olhe lá, né, cara? Ninguém saiu com os olhos mareados do cinema.
Na sequência, não, porque teve Liga da Justiça no meio, cara.
Entre Mulher Maravilha e... Não, cara. Mulher Maravilha
Sim.
foi o que veio antes do...
Não, Liga da Justiça.
É Mulher Maravilha, Liga da Justiça e Aquaman.
Verdade, não, cara. Verdade. Mulher Maravilha foi antes da Liga da Justiça. Tá certo.
Então, é um bom cocô, um bom.
E o prêmio de grande surpresa do ano vai para... A Maldição da Residência Rio. Cara, que série. Eu já acompanho já o trabalho do diretor Mike Flanagan, que é um cara que faz uns filmes legais, de suspense, fez aquele Jogo Perigoso, fez O Espelho, fez Rush, A Morte Ouve e tal. Só que eu nunca tinha visto um filme dele que eu pensei, cara, filmaço. Ele faz filmes bons, mas não são filmes como o Caruso acabou de falar, que a gente sai mareado. Aí ele lançou a série A Maldição da Residência Rio, diferente da maior parte dessas séries que a gente vê por aí, que o criador, ele dirige o primeiro episódio e depois vira showrunner. Ele dirigiu todos os 10 episódios e ele constrói uma história muito legal, muito bem feita. Os personagens são todos muito bons. A linha temporal vai e volta o tempo todo. E, cara, tem jumpscare, tem personagens legais. Eu já falei de personagens legais, eu tô tão empolgado que essa série merecia um podcastinadores. Só que o problema é que metade da galera aqui não vê filme de terror. Vocês não sabem o que estão perdendo.
A única chance de eu ver a Maldição da Residência Rio é se a Maria Rio aparecer na série.
Olha só, pô, seria uma bela aquisição. Mas olha só.
Rapidinho, mas quem disse que metade não vê filme de terror? Eu vejo filme de terror, só tem mais coisa pra ver do que ver os filmes.
É, eu também não tenho medo de filme de terror, é porque geralmente filmes de terror são ruins. Então eu opto por ver muito menos filmes de terror.
Olha só que geralmente filmes de terror são ruins. Dobre sua língua. Filme de terror
Normalmente é, cara. Normalmente eles são ruins. Tem suas salvações, mas geralmente, então, quando eu tô com um cardápio de filmes, eu opto por filmes que não são de terror. Mas eu fui dar uma chance e fui assistir esse Maldição da Residência Rio. E eu acho que foi, talvez, a melhor coisa que eu tenha visto na Netflix no ano passado. É espetacular, gente. Eu endosso todos os adjetivos que o Elvis fez aqui.
Eu fico feliz por vocês, mas eu não vou ver nem fudendo.
Mas ele já foi espetacular, é isso?
Não.
Vamos lá, próxima categoria.
E a próxima categoria...
Limpa essa barba aí, GG. todo animado. Não esconde, né, cara? Impressionante.
E a próxima categoria, o melhor vilão de 2018.
São os exemplos da vida do GG.
Dá pra ouvir a ereção do GG daqui.
E o primeiro indicado é o Dryden Voss do filme Han Solo.
Não tem uma água chamada Voss?
Tem, tem. E uma garrafinha muito legal, inclusive, que sobra depois.
Paul Bettany mandando bem, depois de fazer Visão, o cara ainda foi ser o vilão lá do Han Solo, mandando bem.
É, não achei tão mandando bem não, mas achei legal. Ô, Tibério, você leu esse Canalhas do Star Wars, que é a aventura do Han Solo?
Não, ainda não.
Tem um personagem que é tipo um vilão ali da parada, chama o Vila Cork. Eu fico imaginando o Paul Bettany por causa do filme.
Ah, é, mas pega, né? Achei maneiro porque ele não é um vilão assim, sei lá, ele é um pouco diferente do vilão, porque ele é aquele cara...
Ele é um pouco imprevisível, né?
É, você não sabe muito bem como é que vai ser a ação dele, você não sabe se ele vai no final ajudar, sei lá, mas parece meio doido.
Tá assim. Sempre sendo simpático e tal, e de repente, do nada, aquelas estrias dele ficam vermelhas e ele...
Pois é, pois é.
As estrias vermelhas.
O que mais?
Temos também a própria Residência Rio, ou seja, quem assistiu a série sabe que ela é a grande vilã, e aí tem todas as características.
Spoiler!
A casa.
Spoiler.
Olha.
Não, a gente Entendi. Sabe desde o primeiro episódio isso.
É uma série sobre o mercado imobiliário.
Isso. Você não sabe o que esse mercado imobiliário faz com quem mora lá dentro.
Meu Deus, ela precisa de muita reforma.
Parece série, né? Do Discovery Channel.
Achei que era de comédia, que alguém falou assim, Hill House. House, Rio.
Que terrível.
As piadas do Tibério estão virando filme de terror pra mim também.
Você riu? Não, mas a mansão riu, né?
Oh, meu Deus. O outro indicado é o August Walker, de Missão Impossível Fallout. E a gente tá falando aí do Henry Cavill.
De bigode.
Que, né, acaba sendo vilão em dois filmes do bigode do Henry Cavill. Né? Missão Impossível e Liga da Justiça.
O vilão é tão mal que ele cagou os dois filmes.
É mesmo. Não, cara, e um vilão que consegue derrotar com facilidade o Super-Homem, meu irmão, porra.
E ele fez de sacanagem, que ele no meio do filme ainda raspa o bigode, né, cara? Ele não ficou nem até o final do filme com o bigode.
Sacanagem. É verdade.
Caralho, foi muito chulo.
O outro indicado é o Strickland de A Forma da Água.
Ah, esse cara tava muito bem caracterizado.
Sim.
O dedo podre, né?
O dedo podre,
isso. Dá muita raiva dele.
É, tava meio clichêzão, né?
Não acho clichê, meio... não. Não acho clichê, não. Acho que ele mandou bem pra caramba.
Ah, eu acho ele com mais chance do que o próprio Dryden Voss do Han Solo.
É, ele é mais vilãozão, cara.
Vocês botaram uma casa de candidato, bicho. Vai querer reclamar do Strickland da forma da arma.
Ele pode estar bem, mas ele não ganha do Eric Killmonger de Pantera Negra.
É, realmente,
olha,
né?
Aí, cara. Inclusive, teve algumas pessoas que falaram que o Pantera Negra seria o vilão desse filme, né? Que o Killmonger seria o herói, cara. Olha aí.
É outro ponto de vista.
Cara, minha mãe assistiu e falou isso, sabia?
É. Cara, tem sua razão, né? E o grande vencedor de melhor vilão do Podcast Award 2019 não podia ser outro senão... Thanos de Guerra Infinita.
Ah, isso aí já virou marmelada.
Essa é muito mais cara.
É, mas essa aí realmente não tinha condição, cara.
É, cara. É. O nome da categoria podia ser melhor Thanos, cara. Não tem...
Inclusive tinha até o dobro de candidatos, mas ele estalou o dedo e sumiu metade.
Eu diria até que eu acho o Thanos o melhor personagem da Marvel. De tanto que eu gostei, de tudo que compõe aquele personagem. Não, não adianta vocês me sacanearem, não. Cara, o personagem é complexo.
Não, o personagem é muito
foda,
bonzinho. O
poderoso. É muito bom. Porra, bom demais, cara.
Esconde a seleção, cara.
Ele não é malvado 100%. Na cabeça dele tem lógica o que tá fazendo. E ele tá fazendo alguma coisa que
não, mas calma aí. O Killmonger também. O Killmonger também é sem lógica na cabeça dele. Todos eles têm.
Também, todos eles têm. Só
o Killmonger foi o segundo mais votado.
Ah, mas brother, cara, o outro é um inimigo do universo, cara. Ele matou metade do universo. Não
pra
não,
salvar a outra metade. Olha só que coisa bonita dentro dessa lógica.
Isso é você caindo no discurso dele, né?
É.
Isso é porque você, Elvis, é um passador de pano. Desculpa, gente, eu tô discutindo muito na internet. Tô pegando
mal. O Verso me lembrou uma anta do caralho, mas tudo bem.
Eu não entendi o passador de pano, mas ok, deixa eu falar.
Nossa próxima categoria, depois de melhor vilão, é melhor aparição surpresa. Que a gente tá chegando naquele momento do Podcast Awards que você acha que tá vindo o melhor filme, mas não, a gente inventa uma categoria do nada ali no meio pra você ficar mais tempo desesperado aqui com a gente. E entre as melhores aparições surpresas estão Caveira Vermelha em Vingadores, Ninguém Pediu e Ele Veio Mesmo Assim.
Ah, cara, foi maneiro na hora, bicho.
Maneiro,
eu falei, caramba.
Com outro ator, foi... Ah, ok, beleza.
Não, foi maneiro, foi maneiro.
É porque Guerra Infinita realmente é um filme tão cheio de revelações e reviravoltas e tal, que essa ali pra mim ficou um pouco no meio do bolo ali, passou um pouco batido. Teve um momentinho de tipo...
Todo mundo batendo ponto ali, né, pra aparecer.
É. A gente tem o Darth Maul em Han Solo, então quer dizer, os candidatos aqui não estão pouca coisa não, né?
Porra,
de um cara vermelho pra outro cara vermelho.
Foi foda.
Esse aí eu achei que podia ganhar, porque afinal ninguém esperava encontrar o Darth Maul.
Ninguém esperava. Ninguém nem entendeu depois porque ele apareceu também, né?
No entanto, a execução da aparição deixou um pouquinho a desejar. A ligação ali do holograma ali é um pouquinho longa, e aí não tem porquê o cara no telefonema abrir um sabre de luz, sabe? Só pra mostrar que é ele.
É só pra mostrar que é ele, pois é.
É, temos outros candidatos aqui, e entre eles nós temos o Carnificina aparecendo em Venom. Eu confesso que o filme é bem tosquinho e tal, mas chegou naquele momento ali, cara, me surpreendi.
Fica até empolgado pra ver outro filme.
Cometerei esse erro novamente.
Novamente.
E dessa vez eles vão fazer o quê? Vão mostrar outros 15 minutos de Aranha Verso no final? Não sei como é que eles vão.
Talvez valha a pena, porque esse
É mesmo que seja, né, um filme que a gente já viu. Outra aparição surpresa, quer dizer, não era tão surpresa, porque foi anunciado aos quatro cantos. Eu gostaria de ter tido essa surpresa, mas a minha mãe me deu esse spoiler. Foi o Dick Van Dyke em Mary Poppins, senhoras e senhores.
Mary Poppins 2.
Mary Poppins 2, o retorno. O Dick Van Dyke, pra quem não se lembra do Mary Poppins 1, ele faz dois papéis. Ele faz o limpador de chaminé e ele faz o dono do banco. Ele faz um velho dono do banco. E aí, e é bem engraçado, assim, a composição dele e tal. E ele volta, desculpa aí se você tá querendo evitar esse spoiler, é bom você pular essa informação, mas ele volta no retorno do Mary Poppins fazendo o sobrinho desse velho dono do banco, e agora ele não precisa de maquiagem de velho. Ele faz só como ele mesmo. E tá bem engraçado, ele tá com 90 anos, cara, e pô, e dançando, cantando e com energia. Muito, muito bom, cara. Eu adorei essa participação dele.
E agora que você falou, essa categoria é a categoria spoiler, né? Porque a gente tá falando aqui, foda-se.
É mesmo. Essa categoria é melhor spoiler, né? E já que eu falei do Dick Van Dyke, temos aqui uma outra aparição que foi surpresa até para meus colegas de podcastinadores aqui, que nem eles sabiam quando eu atochei ali essa aparição surpresa na categoria, ou seja, surpresa mesmo, que é a Julie Andrews. A Mary Poppins, que não apareceu em Mary Poppins, mas fez uma aparição surpresa em Aquaman. Ela é a voz daquele genérico. Caraca. De Kraken que aparece no final.
Eu tô acreditando em você, porque realmente não percebi mesmo.
Eu também não sabia, não.
Botei até link aí, mas pode ser fake news. Mas enfim, eu ouvi a galera comentando e tal, e parece que é verdade. Mas vamos agora ao ganhador do Podcast Awards 2019 de melhor aparição surpresa, e não é ninguém menos que Brad Pitt em Deadpool, senhoras e senhores. Essa ninguém esperava, quem piscou perdeu, mas ele tava lá.
Quem piscou perdeu, é verdade, é muito rápido.
Excelente, ele era o homem invisível que aparece em dois frames.
Que você não sabe, você fica até meio na dúvida se tem realmente um homem invisível ou não, mas ele só aparece quando ele morre.
Foi meio Clube da Luta, né? Aquela aparição, aquele pirocão, pá! Hã?
Mas tá aí, merecido. Parabéns, Brad Pitt.
Essa foi muito foda, essa aí. E tu fica assim, ué, é o Brad Pitt? Fica perguntando pras pessoas do lado, foi o Brad Pitt mesmo?
Será que foi o Brad Pitt mesmo?
O Brad Pitt já ganhou algum Oscar?
Ainda não.
Mas já ganhou o Podcast Awards. Então, parabéns pra você, Brad Pitt. Continue aí, você tá no caminho certo.
Ó, vou te falar que o DiCaprio começou assim aqui, hein?
É verdade. Exatamente. Começou com a gente,
olha,
né?
Olha lá. Ganhou primeiro aqui.
E pra você que tá esperando o melhor filme, ainda não é o momento. Agora é a penúltima categoria de o maior mimimi de 2018. É o prêmio de mimimi do ano.
Lembrando aqui que quando a gente fala de mimimi, a gente não tá falando de nenhuma luta social e tal, que as pessoas às vezes chamam de mimimi. Não, a gente tá falando aqui daquela reclamação descabida, né?
É o mimimi nerd, né?
É, isso aí.
Por exemplo, o primeiro indicado seria o nome do Han Solo no filme Han Solo. Por que você está aqui, meu amigo? Qual o seu nome? Meu nome é Han. Han o quê? Não, tô sozinho. Então vai ser Han Solo. E aí aqueles fãs...
O meu Han Solo não era assim.
Meu Han Solo não era assim.
É. A pessoa tava super afim de ver toda a família Solo reunida, né? Mas não tem como, é Solo. Eu não me incomodei. Vocês se incomodaram? Não me incomodei, não.
Não me incomodou, não.
Eu achei até engraçadinho.
É. Eu não achei a melhor ideia, não, mas...
Cara, eu ri e em seguida... seguida eu sabia que todo mundo ia reclamar. Eu fiz.
Eu senti isso também.
Não, essa piada foi ruim, eu não gostei. E eu posso dizer que a piada foi ruim, que eu tenho conhecimento da causa.
É, você tem a aval aí pra falar de piada ruim.
É. O outro mimimi do ano foi a Lara Croft assexuada em Tomb Raider.
Qual foi desse mimimi aí que eu não tô sabendo?
As pessoas acharam, Lara Croft era Angelina Jolie, que sempre foi sexy e tudo mais. E essa mulher, Alicia Vikander, não leva a personagem pra esse lado, o que deveria ser um mérito. Uh-huh. As pessoas estavam reclamando.
Entendi, as pessoas ainda têm muita dificuldade a entender que a mulher não necessariamente precisa ser um objeto sexual para ser mulher, né?
Não precisa ter peitões, é mais ou menos por aí.
Não, e não, não precisa ser isso pra ser foda, porque a personagem é uma personagem foda. Então, porra, uma coisa não é associada à outra.
É, não, mas é porque às vezes as pessoas falam assim, tipo, eu achei ela pouco feminina, só que ela não percebe que o feminina dela subentende sexualizado, objeto sexual e tal. A pessoa não percebe que ela tá fazendo um julgamento meio reducionista do que significa ser feminina.
Por aí. Eu gostei bastante do filme, por acaso, assim. Os jogos, inclusive, você já tem 3, são muito bons. Recomendo.
Eu quero ver, eu sou fã da Vikander, quero ver.
Outro indicado é o Momoa, não é o Aquaman. Esse não é meu Aquaman.
É o mimimi do Momoa.
Mimimi do meu amor.
É o Momomô.
Cara, eu acho que quem pensa isso tem que se conformar, cara, porque agora
já era.
O Momoa é o Aquaman. É, já era. É que nem.
Eu acho que o Aquaman que tem que querer ser o Momoa, né, cara? Pô.
Que tá nessa onda mesmo, né? Porque o personagem imitou o ator.
E parabéns pela utilização do trocadilho tá nessa onda, sem perceber que você estava usando o trocadilho tá nessa onda.
Outro indicado ao prêmio de maior mimimi do ano é She-Ra, onde tem Netflix roubou a minha infância, né? Acabou com a minha infância.
Né?
Tipo, e serve pra Thundercats também.
É, cara, eu vou dizer que eu gostei pra caramba da série She-Ra, viu? Curti
gostei
bem.
Também.
Completamente descabida a reclamação, até porque a Netflix mantém lá todos os episódios de She-Ra. Se você quer ver os episódios dos anos 80, estão todos lá, horrorosos, iguaizinhos eles sempre foram pra você se divertir.
Não,
igual.
Isso tem coisa que ela fez com a She-Ra bem, foi transformar a She-Ra num produto pra infância, né? Que ficou bom pra criança.
É, num produto totalmente revitalizado, interessante, cara. Essa série merece aí a chance de vocês aí. Eu vi em inglês, né? Eu achei as vozes muito boas. Não sei como é que tá em português, mas, cara, em inglês eu achei bem bacana.
Tá bom, eu vi em português. Ficou bom. E o maior mimimi de 2018 e vencedor do Podcast Awards é... O Marabate no podcast do episódio de Mimimis, episódio 21 da sexta temporada do podcast. Cara, o Marabate, ele um fala que não teve mimimi, mas teve mimimi.
Mas merecido.
Olha aí,
e quem não concordou aí com a gente ter feito essa trapaça aí, pode deixar seu mimimi no nosso site.
E achei, cara, eu vou ver se encontrar com ele na próxima cabine e a gente vai dar um prêmio pra ele, vamos ver a felicidade do rosto dele, né?
Vou tirar uma foto lá dele e mandar pra postar.
De todos os nossos episódios até hoje, nossas 7 temporadas, nunca teve um episódio com tanta reclamação, tanta puxação, tanto
mimimi.
Quanto esse, cara. Nem aquele que o Gregório participou, todo mundo reclamou, só porque era o Gregório, nada a ver, não teve nada político nisso, mas não chegou aos pés daí do tudo que envolveu essa ida do Marabade lá.
Foi muito mimimi.
E agora a última categoria, é isso mesmo que tá acontecendo aqui?
Última categoria, caramba.
Gente! Então tá na hora, acorda aí a sua namorada, cutuca o seu namorado, todo mundo que dormiu nos números musicais, ou na hora que o Elvis tocou o teclado lá no início, e agora tá na hora da gente encerrar.
Pô, a pessoa tá dormindo há um tempo já, hein? Cutuca forte porque já tá no sétimo sono.
É agora que é a categoria de melhor ilustração de cinema?
Vamos lá, melhor edição de som.
Melhor assistente de figurino. É isso aí, cara. Vamos ver quem vai levar o prêmio de melhor filme do Podcast Awards 2019.
Então vamos lá, vamos direto ao que todo mundo queria saber, o melhor filme. A gente tem como indicados Aquaman, A Forma da Água, Guerra Infinita, Um Lugar Silencioso, Han Solo, Jogador Número 1, Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, e o prêmio de melhor filme do ano vai para...
Esse é pra valer, não tem enrolação, né? Vai diretão, caramba, diretão, meu Deus, diretão. Quem vai ganhar
ganhou,
o melhor
quem
filme?
Ganhou, quem ganhou?
Dash Horse 7.
E quem ganhou o melhor filme de 2018 no Podcast Awards 2019 foi... La La Land.
Não!
Peraí. Troy Beatty de novo, cara.
Gente, tá acontecendo alguma coisa. Alguém tá entregando outro papel pro Elvis. Que é isso?
O que tá escrito?
Tá. Guerra Infinita.
Guerra Infinita.
Gente, vocês pensaram que ia ser o quê? Pelo amor de Deus. Aquaman ia ganhar?
Sai daí, da minha Gisele.
Parabéns, Aquaman. Você veio até aqui, mas você nadou e morreu na praia. Assim, não tem pra ninguém, cara. Guerra Infinita.
O filme do ano.
Vai ganhar um podcast award pra cada defunto que deixou na TV.
Chupa, Oscar.
É que nem o Fred Mercury. Cantou e morreu de AIDS. Quer dizer, melhor ficou pesada.
Caralho,
essa ficou ruim. Essa ficou ruim.
Caralho. Meu irmão, essa, o Thanos virou pra você e falou, ai, essa foi pesada. Caralho, pesada essa.
Esse ano que a gente não fala, o vencedor não tá na categoria de indicados, né?
Ah, bro, mas agora a galera já tem que saber já, cara. Quem reclamar disso não veio aqui pra caçar.
Essa nem todo mundo vai pegar.
Peraí, que eu ia gravar o áudio, eu dei um arrotinho. Que horror! Vamos lá, take 2. Gente, eu estou mega ansiosa pro
Não, eu tô mega ansiosa pro próximo. Gente, eu tô muito ansiosa pro próximo. Gente, eu tô super ansiosa pro desse ano. Gente, tô muito curiosa pra saber quem vai ser o melhor vilão dessa vez.
Nossa, é muito legal estar aqui no Podcast Awards. Hop, hop, hop. Que prêmio maneiro.